Muito boa tarde. Quero agradecer à Gristec pelo convite. Okay? Meu nome é Sérgio Garcia, sou diretor de operações da Integra Logística. E nós vamos passar aqui rapidamente um pouquinho do que nós vivenciamos com as novas tecnologias de mercado, no que impactou positivamente nas nossas operações, acredito que a nível de no mercado geral, e que isso só foi possível com uma integração entre tecnologia e motorista. Okay? Então, nesses dias, onde tecnologia é essencial na busca de minimizar riscos ao transporte, o maior desafio é esse, de integração motorista e tecnologia num único mundo. Então, quando nos deparamos com esses obstáculos, algumas ações são tomadas, que são os tópicos que vamos passar a seguir. Conscientização, procedimento, antecipação e ação efetiva. Tudo isso nós vivemos de maneira real no nosso dia a dia. Okay? Conscientização. Nós conseguimos isso quando o motorista e a equipe descobrem os benefícios que as operações bem-sucedidas podem trazer. Onde trabalhamos para neutralizar as ações de riscos e, consequentemente, deixamos de ser o foco das ações dos bandidos. Ou seja, existe um ditado que o bom freguês à casa retorna. Quando nós conseguimos conscientizar o motorista, implantar essa cultura a ele, que realmente, se ele seguir procedimentos, se ele se entregar ao treinamento da nova tecnologia e atuar em conjunto, nós conseguimos neutralizar as ações dos bandidos e, consequentemente, trazer benefícios para ele, para sua segurança, para o cliente e saúde financeira à empresa. Okay? Procedimento. Cultura realmente é algo que não se compra. Devemos implantar dia a dia na mente da equipe, de forma incansável. Quando nos cansamos, é o momento que abrimos campo para que as equipes que estão mal intencionadas conseguem agir e conseguem ser bem-sucedidas no que eles pleiteiam. Ou seja, nós sempre nos preocupamos em treinamentos constantes, em ter uma equipe avançada dentro da empresa. Esse é o que nós trouxemos conseguimos absorver de visão do mercado. Okay? E realmente, o mais simples, acho que para o transportador tem muitos aqui, é você conseguir comprar o equipamento. O mais difícil é ensinar motorista a utilizar, como foi falado na palestra anterior. Ok? Quando seguimos procedimentos que criamos de maneira inteligente, conseguimos nos antecipar a situações de risco e pensar com a mente do infrator. Quando isso acontece, as ações de neutralização das ações começam a tornar-se reais. O que nós começamos a perceber, analisando situações que enfrentamos e que vimos o mercado enfrentar, alguns parceiros, alguns concorrentes parceiros enfrentar no mercado. Na verdade, eles nunca vão deixar de existir, nunca vão deixar de agir. Porém, quando nós conseguimos dificultar as suas ações, ele vai partir para o do lado, isso é ruim por um lado, que existe, vai sempre existe aquele que acaba sendo vacilante no seu trabalho e abre campo para que eles consigam atuar, mas para quem está seguindo uma regra, é benéfico. Por quê? Nós descobrimos que eles realmente não querem complicações. Eles querem algo fácil, eles querem a empresa que realmente deixou a cultura de lado. Ok? Ação efetiva. Mesmo com procedimentos e antecipação, existe a possibilidade de nos depararmos com situação real de risco. E quando isso ocorre, chega a hora de constatarmos se os procedimentos realmente foram bem-sucedidos, foram bem traçados ou não. É nessa hora que todo o plano deve ser seguido à risca, porque qualquer erro resulta em uma operação mal-sucedida. Então vamos falar um pouquinho sobre tripé. Nós denominamos tripé de ação efetiva, ou seja, quando o infrator consegue chegar ao alvo, nós abrimos aí o famoso tripé de ação efetiva, onde ele luta contra tempo e procedimento. Quando nós nos antecipamos à sua ação, ou seja, conseguimos detectar isso num curto espaço de tempo e seguimos o procedimento à risca, a chance de evitarmos a sinistralidade, ela torna-se real. Né? Quando você fala, pô, conseguimos realmente vencer uma batalha. E quando o humilhante, se ele persiste naquela ação, nós acabamos chegando à espinha dorsal do seu esquema. Então, constatamos casos onde cargas foram recuperadas, quadrilhas foram desmanteladas, porque persistiram na ação e conseguiram rastrear o produto com iscas, com rastreadores móveis dentro da carga, até o ponto final, ok? Até onde realmente havia desova do material. Integração, tecnologia, motorista. Todo o procedimento de antecipação somente foi possível mediante essa integração, com educação e cultura implantadas na equipe. Então, o que nós conseguimos aí apresentar de inovação ao mercado, inclusive trabalhando em conjunto com corretora, seguradora, ok? Conscientizar a equipe, mercado e clientes sobre inteligência no gerenciamento de risco. Hoje nós conseguimos quebrar o paradigma do cliente, onde existe aquele faça, faça de qualquer maneira, e mostrar para ele que procedimento existe para a segurança do seu próprio produto. Não é interessante que ele torne-se alvo de uma ação e cada vez mais agrave o risco daquela carteira, daquele cliente e assim por diante. E vimos aí, ao longo de anos, muitas empresas começarem e quebrarem dessa forma, tanto o transportador como o embarcador em si. Ok? Através de tecnologia embarcada e rastreadores móveis nos veículos e nas cargas, trocamos a operação ostensiva por estratégia. Por quê? Como dissemos, descobrimos por números, evidências, fatos, que as quadrilhas não se assombram com o poder de fogo de equipes de escolta armada e assim por diante. Vários roubos são realizados com armamentos pesados, alto grau de organização que eles têm aí para operar. Ok? Porém, nós detectamos algo a nosso favor. Que embora eles tenham alto poder de reação, eles não têm logística suficiente para detectar os veículos descaracterizados que nós infiltramos na operação. Então, o que nós trouxemos aí de inovação nessa obra aí conjunta com gerenciadora, seguradora e corretora. E também, obviamente, motorista atuando em conjunto. Equipes veladas atuando na operação e uma equipe de inteligência na empresa, onde conseguiam trabalhar, fazer a constatação de dados entre rastreador fixo e móvel. Esse foi um dos nossos segredos aí, que conseguimos evitar roubos, evitar várias ações aí de quadrilhas. Conseguimos, até a nível de case, na semana retrasada, um sinistro que tivemos em Curitiba, onde conseguimos prender, inclusive, o receptador da carga. Mais algumas pessoas foram arroladas no processo aqui em Congonhas, dentro da própria companhia aérea, graças à tecnologia que atuou no dia a dia. Até abrindo um parênteses aqui na apresentação, sobre o tema do seminário realmente, que foram as resoluções do Brasil ID, eu acredito que vai ser muito bom a nível de controle. Porém, nós não podemos confundir rastreabilidade com controle. Okay? Então, eu acredito que vai ajudar muito. Porém, a visão transportador, tá? Não somos dono da verdade. Porém, a nível de rastreabilidade, eu não vejo como algo efetivo, a não ser que isso seja aberto ao consumidor final. Que o consumidor final possa pegar realmente o seu código final ali do produto e constatar se aquele produto é original, tem originalidade ou não, se ele é um produto de roubo, e com isso começa a aparecer a denúncia, o cidadão consciente que começa a fazer a denúncia de onde ele comprou aquele produto e qual é a natureza desse produto. Fora isso, não vejo assim, a nível de ação efetiva no dia a dia, muitos pontos positivos não. Ok? Então, como eu falei, vários roubos foram evitados serviram para afastar esses indivíduos. Ok? Que encontraram dificuldades para desenhar todo esse nosso esquema de reação e tecnologia distribuída na operação. com o conceito de inovação, trouxemos alguns benefícios reais, que foram o quê? Redução de custos, não só com ação ostensiva, mas também no índice de sinistralidade dentro da empresa, automaticamente satisfação ao cliente. E qualidade, porque atuando com operações veladas, nós conseguimos que qualquer operação, até aquelas que eram deixadas de lado por menor valor, realmente atuar com essas equipes e com as iscas nesses veículos, que acabam corroendo a empresa pouco a pouco. Então é a famosa traça no guarda-roupa. Você não percebe, só quando você pega aquele blazer que você usa pouco, o estrago que ela fez. Ok? Esse é o básico que temos apresentado, nossa visão referente a novas tecnologias. Quero agradecer mais uma vez às empresas que apostaram nesse projeto. Ok? E toda a equipe da Gristec mais uma vez. Obrigado.
Ok. Ok. Alô. Alô. Ok, obrigado então, Sérgio, pela excelente apresentação. E nós passamos agora então a outra etapa desse debate, onde nós abrimos espaço então aos debatedores para suas considerações e perguntas. E vamos iniciar pelo Gil. Por favor, Gil, a palavra está contigo.
Bom, boa tarde. Na realidade, eu queria te perguntar, eu entendi sobre as iscas e eu queria te fazer uma pergunta. Hoje a gente vê muito no mercado que, da mesma maneira que nós estamos nos adequando a sistemas tecnológicos melhores, os ladrões também estão acompanhando. E eles têm hoje tecnologias que desarmam os rastreadores em segundos. Essas iscas acabam também sendo perdendo sinais de rastreabilidade como rastreador. O que que a tua empresa ou as gerenciadoras que estão aqui debatendo junto estão fazendo em função para prevenir isso? Quer dizer, o que que a tecnologia está buscando hoje? Se você compra um equipamento na Santa Efigênia ou em qualquer lugar que em 30 segundos desarma um equipamento de isca ou o próprio rastreador?
Boa tarde. Hoje nós atuamos com um produto que, pelo menos nas ações que nós vivenciamos, eles não conseguiram eliminar o sinal dessa tecnologia. Fato é que a maioria, principalmente dos rastreadores móveis, realmente eles atuam com uma tecnologia contra e consegue realmente cortar o sinal. Qual é o intuito quando nós trabalhamos com a isca para comparação? Ainda que percamos o sinal, é detectar a ação num curto espaço de tempo. Então, como hoje nós temos tecnologias tanto móvel como fixa que demoram um certo período para atualizar, elas trabalhando alternadas e realmente tendo um rastreamento ativo, nós conseguimos detectar num curto espaço de tempo. Então, não quer dizer que o procedimento ele é impermeável, e sim que ele dificulta a ação e proporciona uma pronta resposta muito mais efetiva do que antes só com um rastreador fixo. Isso quando as quadrilhas não acabam não se atentando de repente à segunda tecnologia e nessa falha deles nós conseguimos ser bem-sucedidos em neutralizar a ação e também desbaratar as quadrilhas.
Ok, obrigado então, Sérgio. Obrigado, Gil. Eu passaria a palavra agora então ao Cláudio.
Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de participar desse novo bloco. Quero parabenizar o Sérgio pela apresentação, ainda de que forma, de uma forma genérica. Ele tem uma especialidade de transporte de produtos de alto valor agregado, consequentemente de alta sinistralidade. Eu brinco, eu costumo dizer que ele é um transportador com visão de embarcador, porque ele faz a gestão logística do embarcador. E ele tem uma visão de gerenciador de risco também. Então, lá no topo da pirâmide, ele como gestor da empresa dele, ele pensa como transportador, como gerenciador de risco e como embarcador. Se todos os transportadores pensassem assim, Eu e meu amigo Jorge aqui estaríamos trilhando caminhos mais fáceis. Eu vejo que, principalmente em transporte de produto de alto valor agregado, não tem como ter controle, não tem como ter informação logística, não existe a possibilidade de ter segurança sem o emprego de tecnologia. Ele exemplificou aqui através do tripé de ação efetiva, onde existe o tempo, o infrator e o procedimento. Ou seja, se um dos vértices do triângulo não existir, o infrator vai chegar no objetivo dele, que é levar o casco ou levar a mercadoria. Dentro do gerenciamento de risco, fazendo um paralelo, a gente tem o tripé de GR também, que diz sobre emprego de tecnologia, sobre procedimentos e sobre pessoas. Então, sempre vai ter gente envolvida nos processos. Na medida em que você aumenta o grau, aumenta o emprego de tecnologia, as coisas vão ficando mais detalhadas, a gestão que você vai tendo sobre o processo. Ele é mais efetivo, ele é melhor. E os procedimentos, os processos envolvidos também vão garantir maior segurança e maior efetividade na operação. Eu queria voltar e fazer um comentário sobre a pergunta anterior, que fala sobre a ação dos equipamentos, do jammer, na ação dos rastreadores e etc. e tal. Ainda, principalmente em transporte de produto de alto valor agregado, existe um equipamento principal e existe uma redundância. Essa redundância pode ser fixa e ela pode ser móvel. A gente não pode partir do princípio, aí tem um segredo, tem uma forma de utilizar, tem equipamentos adequados para se utilizar em determinadas operações, que, entre aspas, vai garantir, vai aumentar a segurança desse produto transportado. Então, hoje os equipamentos já têm uma forma de alertar a possibilidade de alguma invasão, de alguma interferência que ele eventualmente venha a sofrer. Os equipamentos, eles trabalham através de gatilhos, e esses gatilhos, quanto antes um gestor ou alguém que tem esse sinal em tela receber esse gatilho, de uma forma antecipada vai se poder promover alguma ação efetiva no sentido de não deixar com que alguma coisa de ruim aconteça no processo. Então, os equipamentos hoje, eles estão caminhando para que eles tenham uma inteligência em alertar o que está acontecendo, quer seja num desarme, que é a função vandalismo dos equipamentos, quer seja numa ação de uma aplicação como jammer, e ele gerar um alerta de que alguma coisa, em algum momento ali subsequente, vai acontecer. Então a gente precisa desse gatilho para que algum serviço, alguma ação efetiva seja feita. Aliado a essa inteligência do equipamento, existe um know-how de onde você coloca. Porque o jammer, ele funciona através de um raio de atuação, ele funciona através de uma potência desse equipamento, etc. e tal. Então a ideia é que você tenha equipamentos de redundância, eles estejam colocados de forma não conjunta e sejam alocados em locais diferentes, justamente para que o jammer, se ele desative um equipamento num determinado raio, o outro ainda continue vivo e possa gerar um alerta para que a gente tenha alguma ação efetiva no sentido de coibir alguma ação negativa aí no processo.
Ok, obrigado, Cláudio. Gostaria de comentar, Sérgio?
Não, acredito que é isso. Acho que entra um pouco também do know-how de colocar a redundância num ponto estratégico. E é o que eu falei, o sistema não é impermeável. A ideia é o quê? Realmente dificultar ao máximo e ter um trabalho muito rápido na pronta resposta. Acho que esse é o segredo. Preocupar-se com a sinistralidade e não a visão inversa que a maioria acaba tendo, que é eu tenho seguro e está aí para isso. Não, realmente envolver-se na operação e integrar homem versus tecnologia.
Ok, obrigado, Sérgio. Eu passaria então agora a palavra ao Jorge para fazer os seus comentários e questionamentos.
Obrigado. Boa tarde a todos. O Sérgio realmente me confundiu no começo, pensei que fosse de GR, porque tem uma visão que facilitaria muito o trabalho da GR. Eu só acrescento de que a grande maioria dos transportadores, dos usuários de equipamentos, acredito que só tem dois pilares, o seguro e o equipamento. É, quando isso tudo deve servir, principalmente o equipamento, para medir uma rotina. Quer dizer, como nós não conseguimos mais ter uma ação rápida, e os ladrões são cada vez mais apropriados para tomar conta de uma carga e fazer transbordo, nós temos é que fazer, evitar que isso chegue a acontecer. Quer dizer, nós não dependemos só de botar bandeiras, como se fosse um salva-vidas, botar bandeiras vermelhas numa praia bravia. Nós temos que botar a bandeira e não deixar que ninguém entre nessa praia para depois tentar salvar. Então, para isso, eu acho que é fundamental a rotina, e principalmente, quando eu falo em rotina, eu não falo tão simplesmente em desvio de rota, parada de desvio, não. Principalmente a rotina do tempo. Eu sei que é um pouco complicado, mas essa disciplina do motorista, e principalmente do transportador, do usuário dos equipamentos, para que essa, quando quebrada, identifique, de que forma que seja quebrada, identifique uma invasão, um ato de risco. Eu queria só acrescentar esse detalhe, porque nós, na Opentec, nós trabalhamos muito com um software que absorve a rotina de um determinado embarque, e ele então cuida para que todos aqueles tempos que foram determinados subam alertas além daqueles que já estamos acostumados.
Ok, obrigado, Jorge. Você gostaria de comentar, Sérgio?
O segredo realmente eu acho que é esse. Temos também um pouquinho da visão da gerenciadora de risco e facilitar o trabalho deles, né? Eu costumo dizer que operação e gerenciamento de risco não combinam, e o desafio é exatamente esse, fazer com que a equipe de operações entenda o benefício que isso traz. A primeiro momento você tem um aumento de custo, você tem além do aumento de custo, o seu time começa a ficar comprometido quando você tinha uma operação que não seguia a risco, um gerenciamento de risco, mas a médio e longo prazo você vê os benefícios quando você deixa de ser alvo e quando os seus clientes também começam a perceber isso.
Ok. Eu passaria então a palavra agora ao Billy para fazer seus comentários e questionamentos.
Bom, novamente eu agradeço aos colegas pelo convite, pela oportunidade de estarmos debatendo esses temas aqui. A partir da palestra do Sérgio, eu fiz três apontamentos aqui. Depois, Sérgio, eu queria até te encaminhar uma questão aqui ao final, que é o seguinte. Eu entendo que hoje o risco de transporte ele precisa ser melhorado. Por quê? Porque o impacto de sinistros, a frequência e a severidade, ela é comum e negativa para todos. O corretor sofre com isso, o transportador, o embarcador sofre com isso, o gerenciador e a seguradora sofrem, todos sofrem. O prejuízo e o impacto negativo do sinistro são comum a todos. O ponto 2, se eles são comum a todos, eu entendo que a responsabilidade em tratar essas condições, em tratar o processo de GR, é também comum a todos. Por conta disso, por conta desse cenário, a corretora tem dificuldade de colocar seguro. O gerenciador expõe a sua marca e a sua expertise a condições, muitas vezes, de força maior. A seguradora tem prejuízos na carteira. Bom, e aí cai o terceiro ponto, justamente no colo do transportador ou do embarcador, que ele também tem prejuízos com isso. Eu percebo que os colegas traçaram uma linha, apesar da palestra ser especificamente voltada, direcionada por um transportador, o Sérgio assume a responsabilidade dele no processo, mas eu entendo que hoje a responsabilidade ela é partilhada por todos, e os embarcadores, transportadores, também têm que se envolver no processo. Isso é fato. Esse discurso de que dentro do meu orçamento não cabe custo de seguro, não cabe o custo do GR, mas o custo da tecnologia. Eu entendo que o embarcador ou transportador que seguir nessa direção, ele trilha um caminho perigoso. Porque ele pode ficar sem seguro, ele pode ter um problema de market share, ele pode ter um problema de concorrência, ele pode ter uma troca reincidente de gerenciadora de risco. Eu entendo que ele tem que se envolver, Os custos, evidentemente, existe toda uma implicação financeira que deve ser tratada, né? Questão de custo, frete, desconto em apólice, que é um assunto complicadíssimo, talvez para um próximo fórum, mas eu entendo que ele deve se envolver. Então, eu conheço a operação do Sérgio, eu louvo essa operação e essa postura em se envolver, em administrar o risco, porque o risco é dele. Na verdade, ele transfere quando ele faz o seguro. Mas ele, quem está ali operando, tem maiores condições até mesmo de nos delegar algumas responsabilidades e dizer assim, parceiros, me ajudem nisso. Né? Não é à toa que das 15 companhias de seguro que trabalham com transporte, 12 possuem staffs de prevenção de perdas, onde nós procuramos agregar conhecimento e inteligência junto com os gerenciadores de risco, que são parceiros nossos, na melhoria da conta, na melhoria do nosso cliente segurado. Bom, feito esse meu apontamento, Sérgio, eu queria te perguntar o seguinte. Eu entendo que a ferramenta escolta, ela tem um fator, assim, eu vou chamar de um fator de inibição. O meliante que vê um veículo acompanhado de escolta, ele tem um certo receio em abordar esse veículo, em interceptar o veículo, até pela complicação da própria lei, ele não quer ser enquadrado num latrocínio, né? Sabendo também que existe do lado da escolta uma dificuldade em lidar com isso, quanto troca de tiro, enfim. Você não acha que você tirando esse efeito, esse fator de inibição, a carga não acaba se tornando exposta demais a um trabalho de reação, de você localizá-la novamente para trazê-la de volta?
Perfeito. Eu acho assim uma excelente questão. Qual a nossa visão perante a escolta armada, sabe? Eu acredito que hoje a escolta armada, ela inibe o aventureiro, que hoje cada vez mais ele sai do mercado, hoje todos eles estão se tornando profissionais, entre aspas. Ela inibe o aventureiro, porém eu não vejo ela como um fator de empecilho para quem quer realmente agir, para quem tem essa especialização em roubo de carga. Na verdade, nós não deixamos de atuar com a escolta. Nós trocamos a escolta armada pela chamada escolta velada, que são equipes que trabalham ou em motos ou carros descaracterizados, porém homologados por uma empresa de segurança, aonde eles vão trabalhar em cima da estratégia. Ou seja, eles não vão, até mesmo porque não tem poder de reação contra quadrilhas bem montadas. Mas qual é o ponto-chave da situação? É passar a informação rápida, acionar realmente as equipes de segurança pública, porque aí sim teremos vantagem sobre eles. Teremos o fator tempo, porque viatura pode passar num farol vermelho, pode ligar uma sirene, e ele não vai ter todo esse tempo para deslocamento. Ok? Essa é a nossa visão.
Eu queria só fazer um adendo aí. Concordo com o Billy quando ele disse que o emprego de escolta é uma forma de inibir, e concordo com o Sérgio quando diz que ela inibe o aventureiro. Então, é indiscutível esses dois pontos de vista, mas nós temos que nos conscientizar que o emprego de escolta, ela custa, é uma ferramenta cara. E o emprego de processos mais eficientes, pessoas, gestão como um todo, emprego de tecnologia também, ela pode, e a gente tem alguns cases de sucesso bastante grandes, evidentes, de que esses processos mais eficientes eliminaram o uso da escolta. Só isso que eu queria deixar como reflexão.
Ok, grato, Cláudio. Se não há mais comentários dos debatedores, nós partimos então para outra etapa, onde nós vamos abrir, então, agora a participação do auditório através das perguntas encaminhadas. A primeira delas foi encaminhada ao Sérgio, através do Roberto, da Flit. E a pergunta é a seguinte: por que as tecnologias embarcadas de monitoramento e rastreamento são enfaticamente utilizadas para prevenir, agir contra roubos, mais do que para incrementar a eficiência e a eficácia econômica e financeira dos transportadores? Essa é uma pergunta. Seria porque esse aspecto empresarial já estaria equacionado pelo uso de outras ferramentas?
Ok, eu acredito que é uma questão de prioridade. Hoje, a tecnologia embarcada, ela também serve para a nível logístico, controle, acompanhamento. Porém, hoje, infelizmente, por um problema de segurança pública, eu vejo que a prioridade número um é a prevenção realmente de perdas.
Ok, os demais debatedores gostariam de comentar?
Eu quero comentar. Eu acho que é uma questão pública e é uma questão mercadológica. A gente tem um cenário de roubo e furto de cascos e cargas bastante elevado no país, e o mercado é comprador de tecnologias que visam a proteção desse segmento, roubo e furto de carga ou casco. A gente vem percebendo evoluções tecnológicas no sentido logístico e no sentido de telemetria, que é uma coisa que está se falando muito no mercado atualmente. O rastreador, ele nasce para a logística, ele rapidamente migra para o segmento de segurança, onde o mercado solicita, nos pediu uma série de sensores e atuadores para poder proteger o casco e a carga, e agora as próximas missões aí do equipamento é trabalhar ainda mais na redução de custos com uma telemetria eficiente, com uma telemetria moderna, e começar a salvar vidas, a evitar acidente, a contaminação ambiental, etc, etc, etc. Então, é uma questão de segurança pública e mercadológica, onde o calo dói mais, no roubo e no furto de casco ou carga.
Esse é um caminho quase que inevitável, né? De que esses equipamentos sirvam e superem até o trabalho de GR para a logística. O que demorou um pouco chegar a esse nível é que há 8 anos atrás, a base rastreada no Brasil era praticamente toda ela por satélite. E era comum o transportador não desejar rastrear em hipótese alguma, só em extrema necessidade. Com a entrada de novas tecnologias de comunicação, baratearam e transformaram isso num produto único, usando ou não usando, os posicionamentos caíram de 1 hora, meia hora para 3 minutos, 2 minutos, segundos até. O que permite hoje fazer uma sintonia fina da logística desses veículos. Então é uma questão de tempo, porque também a mudança foi rápida e várias empresas estão investindo na tecnologia do uso, do aproveito dessa farta informação dos veículos para também oferecer, principalmente junto com o gerenciamento de risco, as benesses, né, que esses veículos possam trazer equipados dessa forma. Mas esse advento só pode acontecer com a mudança de tecnologia de comunicação.
Ok, grato, Jorge, pelo comentário. Eu reforço esse comentário também, porque hoje a gente percebe que no mercado mais e mais cresce a demanda por outro tipo de aplicação nesse tipo de tecnologias, que não só segurança. Então, se a gente olhar o modelo mundial, hoje a nossa pirâmide é o contrário. No Brasil, a situação começou em segurança e hoje amadurece para uma área de logística, uma área de gerenciamento do transporte do motorista. E na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, é justamente o oposto. Toda essa tecnologia nasceu focada nesse tipo de aplicação. E hoje eles comentam migrar para a segurança. Então já percebemos alguns movimentos também nesses mercados, tendendo a buscar uma solução equivalente ou algo parecido com o que se pratica aqui. Nesse aspecto, o Brasil é benchmark mundial. Isso é importante a gente mencionar também, porque todo esse esforço, trabalho e desenvolvimento feito hoje conta um ponto a favor para nós nessa área. Não sei se é um ponto positivo, porque está ligado a uma situação realmente lamentável, né, do roubo de carga, que acho que ninguém ignora, a situação é bastante crítica no país, mas independente disso, a tecnologia toda que desenvolveu-se em cima desse problema, hoje capitaliza para nós uma referência mundial na área. Okay? Mas eu acho que realmente nós estamos migrando mais e mais para a área do empresariado, para um negócio realmente, para se trazer um retorno maior. Porque hoje a parte de segurança, como foi comentado aqui, ela não traz efetivamente um retorno, ela é uma condição de operação, ela é um custo. Enquanto que partirmos para a área de gestão do transporte, a questão logística, ela vai se tornar uma ferramenta de retorno. E telemetria, com certeza, também. A demanda é muito grande. Ok. A próxima pergunta, direcionada ao Sérgio também, é do André Maia, da ProSegur. A pergunta é a seguinte: você comentou sobre a utilização de equipes veladas homologadas por empresas de segurança. Como vocês atuam uma vez que essa atitude não é permitida pela Lei 7102 de 83 e suas portarias? Então essa é a primeira pergunta. A tecnologia embarcada no caminhão integrada a outra na escolta não seria a solução legal e mais viável?
Então, só esclarecendo. Na verdade, quando falamos em equipe integrada, uma coisa é a ação efetiva que está ali a equipe, a outra é o acompanhamento. Hoje é totalmente legal que eu coloque um veículo nosso acompanhando uma carga e que ele informe uma situação. Aliás, não só para ele, mas para qualquer cidadão que veja uma situação de risco. Okay? Ele tem poder de ação nesse sentido. Inclusive, até o cidadão tem poder de ação de voz de prisão se ele ver algo inadequado. E quanto à escolta armada, acho que a pergunta anterior já trouxe meio que a resposta da, assim, a nossa visão, que eu falei, não somos donos da verdade, mas sim a questão visão transportador. Hoje, na nossa visão, a operação estratégia é muito mais efetiva do que ostensiva.
Ok, alguém mais gostaria de comentar? A próxima pergunta também é direcionada ao Sérgio e é uma pergunta do André. Ela é praticamente muito parecida com essa anterior, mas é uma pergunta ligada à escolta velada. Então ele pergunta o seguinte: a escolta velada é legalizada e são equipes armadas?
Na verdade, hoje você tem um modelo da equipe não armada, que eu falei. É apenas estratégia para pronta resposta mesmo. E ela é legalizada, existem produtos comercializados no mercado por diversas empresas de segurança, sim. Não vou conseguir passar agora a lei específica que regulamenta isso, mas consigo mandar, se quiser entregar depois de mim, a gente consegue direcionar a resposta com mais precisão. Mas é legalizado, sim.
Ok. Algum comentário mais?
Na realidade, eu queria fazer uma pergunta ligada à escolta, até para o Cláudio ou para o Jorge. Na realidade, a escolta acaba sendo uma imposição, às vezes, da seguradora, e o transportador é obrigado a colocar essa escolta em função de uma norma de gerenciamento de risco, onde ele tem que seguir, em alguns casos, alguma tabela, que acima de valor X, ele é obrigado a estar colocando essa escolta, e quem acaba pagando o custo dessa escolta, no fim das contas, acaba sendo o próprio embarcador, porque é uma imposição que ele. Como usuário de um gerenciador de risco, eu digo você que a cadeia de gerenciamento de risco, ela envolve outras coisas, eu queria te perguntar. Inicia-se no cadastro do motorista, lá atrás, onde o motorista acaba sendo cadastrado, e você deve acabar tendo problemas de um cara ser negativado, um cara não, e aí segue todo o procedimento de gerenciamento de risco. A gente acaba vendo que a gente tem hoje muitos problemas com as escoltas, por imposição das gerenciadoras de riscos ou das seguradoras, que são vários processos trabalhistas, onde as empresas de escoltas, por N motivos, acabam tendo alguns problemas com seus vigilantes, e isso acaba respingando, e o turnover de empresa de escolta hoje é muito grande. Você, com tanta escolta que você usa, velada ou oficial, você tem esse tipo de problema?
Na verdade, eu corro o mesmo risco que o operador que atua com a armada. Confesso que até hoje já tive problemas com empresa de escolta armada e com veladas, ironicamente, nunca. Mas corro o mesmo risco. Não só nisso, mas qualquer ação que você acaba sendo, a pessoa lhe enquadra como co-solidário ali na ação em si. Então, tanto na prestação de serviço de mão de obra, você acaba correndo o mesmo risco, não só na escolta armada. Mas já sofri com esse problema, sim.
Eu só aí de um assunto de escolta, né? Hoje, o seguro de carga e o próprio gerenciamento de risco acaba sendo um certificado para o embarcador trabalhar, né? Ele, sem isso, ele não consegue as melhores cargas. E a escolta, fazendo um paralelo, ela está no risco de perder esse certificado. É quando a conta, a situação, as circunstâncias indicam como indicaria um doente para um UTI. Então, mas existe todo um outro processo de tratamento que pode evitar isso. Quando é inevitável, quando o risco é muito grande, aí não tem jeito, a escolta vem e normalmente vem para operações já acostumadas a absorver esse custo no transporte, porque eles são mais ou menos únicos, né? Eles são equivalentes. Quem precisa escolta numa transportadora, normalmente aquele produto em outra também vai necessitar. É o produto que leva a necessidade da escolta para o transportador.
Fazer um breve comentário. Concordo aí com a exposição do Jorge Luiz. E a companhia seguradora, ela não se sente confortável em algumas vezes, para determinados riscos, ela deixar somente que o equipamento utilize as ferramentas convencionais, cadastro, rastreamento, localizador de carga e mais um ainda. O risco algumas vezes é agravado e a conta possui frequência. Então, essa equação, nós entendemos, bom, temos que agregar além disso um fator de inibição para que ele, o meliante, é aquilo que o Sérgio falou, que ele vá atrás de uma outra carga que esteja mais vulnerável, né? Então, hoje, pelo menos, as companhias que possuem esses staffs de prevenção de perdas, um consenso que nós temos entre nós é que a ferramenta de escolta não é uma ferramenta mais tão padrão, mas ainda necessária e ainda fundamental para algumas operações e para determinados produtos de alto risco, conforme o próprio Jorge salientou.
A minha visão como provedor de tecnologia é cumprir o que é exigido. Ou seja, se acima de um determinado patamar de concentração de risco ou de carga transportada, estamos falando em milhões de reais, e alguém que vai pagar essa conta, alguém que está bancando esse risco, companhia de seguro, entende-se, exigir uma escolta, nós como provedor de tecnologia, nós não vamos entrar no mérito se ela vai ser velada, se ela vai ser oficial, armada, um homem, dois homens, calibre 12, etc. e tal. Nós vamos ter que mobilizar o máximo de esforço possível para o emprego de tecnologia cumprir o seu papel, e numa eventual falha em algum procedimento, entra a escolta em ação. Então, nesse quesito, a gente sabe que existe, a gente entende como funciona, mas não opinamos se ela deve ser velada ou não, com um homem armado e etc. tal. Isso fica a critério do transportador e de quem banca o risco aí, a companhia de seguro.
Só fazer um comentário. Realmente, eu acho muito necessário o gerenciamento de risco do início ao fim. Eu luto para que ele seja cada vez mais rígido. Mas o que a gente entende na operação, ou no dia a dia da operação, é que parece aquela história que todo dia se vê. É como o Billy falou. A escolta, infelizmente, ela inibe. Então, os roubos que a gente tem hoje muito grandes, e que a gente sabe, são casos que o motorista para dormir num posto, ele é pego numa hora que ele vai no banheiro, ele vai se alimentar, ou ele vai fazer qualquer outra coisa, e a hora que ele é rendido, acabou. Dificilmente você consegue. Ainda acredito que, infelizmente, a escolta, em função de desarmes, de rastreamento, falha de sinal ou qualquer outra coisa, infelizmente ainda a escolta é o único inibidor real, não velada, mas a escolta, armada e etiquetada, que é uma escolta, porque o cara, a hora que ele pegar um motorista indo no banheiro, ou indo num restaurante, ou parando para dormir, para dar um pernoite, a hora que ele for levantar para tomar uma água, qualquer coisa, é só a escolta que vai inibir. Porque, por experiência, são pouquíssimos casos que a tecnologia embarcada hoje consegue inibir esse tipo de roubo. Porque uma hora que o motorista for pego e o cara entrar dentro de uma cabine de caminhão, eu acho que é só a escolta que inibe mesmo. A tecnologia, nesse momento, ela, infelizmente, eles estão muito avançados e conseguem fazer peripécias que a gente não consegue imaginar.
Só um breve comentário, que hoje nós ainda utilizamos também a escolta armada, até pelo que a seguradora trabalha a nível de mercado. O que nós trouxemos aqui na apresentação é o quê? É a nossa visão e o que criamos, o que fomos buscar no mercado, a nível de ferramentas e solução para um problema que tínhamos, que era real no dia a dia.
Ok,
Muito obrigado, então. A próxima pergunta é a pergunta do Paulo ao Sérgio. Algum agente da escolta já foi envolvido em uma ocorrência? Por exemplo, um atropelamento?
Não, não tivemos nenhuma situação, nenhum caso até hoje. O que as pessoas às vezes confundem, tá, é o que nós falamos em um dos quadros sobre pensar com a mente do infrator, é que, poxa, mas o cara às vezes está com uma moto, o bandido vai, derruba e acabou e já foi. É, primeiro que ele não pode dar um alarde da ação que está ocorrendo ali. Segundo, que ele também não quer se envolver num latrocínio, sair derrubando moto por aí, até porque quem vê a situação não sabe o que está acontecendo, vai parar o seu veículo. E terceiro, que nesse ponto aí entra mais uma vez estratégia, já sendo repetitivo, mas inevitável. Nesse ponto, São Paulo trabalha a nosso favor, pelo volume de veículos e de motociclistas. Então, o infrator sempre imagina, será que tem só essa? Será que tem mais algum veículo na ação? E isso é que acaba dificultando a situação, e é o que nós falamos, ele vai atrás do que está mais vulnerável.
Ok. Alguém quer comentar? Então, vamos à próxima pergunta, a pergunta do Marcelo Ortega. Se não houver uma ação rápida também por parte da polícia, todas as outras ações seriam inválidas, tendo em vista que o efetivo hoje não é suficiente.
Meu comentário, sem dúvidas, é exatamente isto. É, o nosso trabalho em conjunto à gerenciadora de risco e à tecnologia é avisar o mais rápido a polícia. Mas realmente, se eles não agirem, aí todo o trabalho torna-se em vão.
Fazer um comentário rapidinho. Percebo que nós estamos assim tratando muito do assunto da escolta, né? Escolta, escolta velada, escolta armada. Eu acho que o grande mérito desse debate é a busca de uma alternativa. Como o Gil comentou, a escolta hoje, e o próprio Bugarelli falou, o custo é alto, né? Nem sempre ela é efetiva, mas eu saio daqui com essa ideia de que podemos contar também com os nossos clientes ou com embarcadores e transportadores em assumir a responsabilidade e administrar o seu risco, né? E não transferir ou para o seguro, ou para a GR, ou até mesmo para a escolta, e assim, pensarmos uma alternativa. O volume de cargas transportadas é muito grande, não vai ter, inevitavelmente haverão os eventos. Comentamos aqui da questão da telemetria. As companhias de seguro hoje, o grande prejuízo delas está na carteira, está no acidente. Então as ferramentas tecnológicas precisam também avançar para que tenhamos controle de velocidade. E as GRs também precisam avançar para que tenhamos capacidade de analítica, de entendermos esses dados, implementarmos um plano efetivo. E as seguradoras, por sua vez, também entenderem essa demanda e se envolverem com os players na intenção de quê? De justamente isso, encontrarmos alternativas. Eu só queria colocar esse ponto para uma opinião própria.
Ok. Algum comentário mais? A próxima pergunta é direcionada ao Sérgio também, da Divecar. Eles comentam o seguinte: essas pessoas que fazem a escolta ou acompanhamento velado dessas cargas sabem que o risco de serem descobertas é grande. E se descobertas, a possibilidade de serem alvejadas também sem poder reagir.
Sim. Como da mesma forma a escolta armada que está acompanhando o veículo e logotipada lá, mostrando que realmente é uma escolta armada. Então, assim, eu vejo que o risco, se não é igual, é ainda maior para o que está armado. Porque, assim, o poderio de fogo de um único agente, que na verdade são dois, mas um está pilotando, ele não inibe realmente a quadrilha organizada. Isso realmente é fato. Eles têm um poderio de fogo muito maior do que o que é legalizado hoje pelas empresas de segurança de armamento para essas equipes. Então o risco que ele corre ali é muito maior, porque ele está Está patente que ele é uma empresa de escolta, o cara já não precisa descobrir, ele já auto-assinala isto, e ele está com uma arma em punho que o bandido, se ele tiver qualquer despreparo, ele vai agir pensando que pode haver alguma reação da empresa de escolta.
Ok, algum comentário mais? A próxima pergunta também direcionada ao Sérgio, é do Marcos Vitor, que é um consultor, e ele pergunta o seguinte: como o horário, local e fator surpresa pertencem às quadrilhas, não seria investir em tecnologia a saída mais certa?
Nós, na verdade, não só achamos isto, como também atuamos nisso efetivamente. Nós hoje investimos muito em tecnologia e utilizamos essa redundância no caso da tecnologia falhar ou ser desarmada pelas quadrilhas.
Ok. Algum comentário mais? A outra pergunta é do Luiz Eduardo para o Sérgio. E é a seguinte: além da escolta armada e velada, alguma empresa de tecnologia oferece esse produto de apoio, como, por exemplo, a AutoTrack? Vou repetir. Além da escolta armada e velada, alguma empresa de tecnologia oferece esse produto de apoio? Eu acho que está se referindo à escolta, né? Okay. Como, por exemplo, a AutoTrack?
Olha, se oferece, pelo menos as tecnologias que eu conheço, nunca ouvi falar. O apoio que nós temos hoje são da empresa gerenciadora de risco. Hoje a maioria oferece esse serviço de apoio na situação do evento ou da sinalização do evento. Algumas gerenciadoras de risco atuam com a pronta resposta.
Só para colaborar, eu acho que citado o nome ali, ele quer se referir a qualquer uma das provedoras de tecnologia, também faz GR. Essa é uma característica de apoio, de pronta resposta, de GR, não de provedoras de equipamento.
Ok. Alguém quer fazer algum comentário mais? Sendo assim, então, nós partimos para a última etapa, então, do nosso debate, onde nós queremos ouvir as considerações finais de cada um. E iniciamos pelo Gil.
Na verdade, depois que a gente acaba ouvindo tudo aqui, a gente vê que eu fico assim muito preocupado, porque a gente investe muito em tecnologia, tanto se falou em escolta e outras coisas, e a gente vê os números de roubos aumentando. Existem números em São Paulo que não são interligados com o Brasil, e muitos roubos hoje estão em Minas, Goiás, outros estados, e as cargas acabam vindo para cá. O que eu desejaria no futuro era um entrosamento entre as polícias para que essas informações pudesse ter, e um entrosamento entre as gerenciadoras de risco, que também não existe hoje. Não existe uma troca de informações de cadastro de motorista. Um motorista que é negativado numa gerenciadora, ele é positivado em outra, e a gente acaba colocando isso à mercê da sorte. Eu espero que veja um futuro no fim do túnel, eu espero que as polícias se unificando e as informações. Um caminhão que é roubado em Minas e é parado em São Paulo, ele é visto como roubado e hoje ele não é. E mais um sincronismo entre as gerenciadoras, como troca, deixando um pouco o lado comercial de lado e buscando efetivamente prevenir o roubo, que acho que é o que está todo mundo aqui querendo. Então, obrigado. Boa tarde.
Eu queria comentar duas coisas só. Primeiro, o emprego de tecnologia por si só não vai resolver muita coisa. É preciso saber como essa tecnologia funciona e é preciso saber de que forma se consegue tirar o máximo de suco da mesma laranja. Então, a gente tem muita gente aí no mercado com a visão de que eu comprei determinado produto, instala lá ou utiliza e ponto final. Não, é necessário ter um conhecimento, é necessário ter uma gestão, é necessário saber como funciona para poder extrair o máximo daquilo que está sendo adquirido. Segundo lugar, eu queria, de forma proposital e estratégica, eu não me manifestei na hora, mas eu queria comentar um pouco o que o Billy falou. Eu concordo com ele no seu desabafo
quando as pessoas, quando os departamentos e quando as empresas resolverem parar de olhar para o seu próprio umbigo e fazer parte do processo, numa gestão participativa com os seus parceiros e com os seus clientes, meterem o dedo no processo e participar todo mundo com a função que lhe compete, eu acho que as coisas vão caminhar de uma forma muito mais natural, muito mais efetiva. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, parabenizo o Sérgio por ter essa visão de transportador, de gerenciadora de risco e de embarcador. Parabenizo a visão e o desabafo do Billy, representando a companhia de seguro, e parabenizo o Jorge como gestor de risco. Porque se a gente não andar com as mãos entrelaçadas, e se a gente não se abraçar, as coisas vão ficar muito mais difíceis para resolver. Obrigado.
Obrigado, Bugarelli. Dentro daquela visão que eu falava no começo, faltou acrescentar uma que o Billy acabou nos lembrando, né? O equipamento embarcado vai ser uma necessidade, vai ser um equipamento imprescindível no futuro. Na próxima seminário, talvez o próximo ou outro, nós vamos estar tratando aqui já da prevenção de acidente, que é uma ferramenta importantíssima para isso. E as gerenciadoras de risco já estão incorporando no seu rol de serviço, algumas já inclusive com produtos da praça, essa forma de trabalhar, que é trabalhando em cima do programa de prevenção de acidentes. Então, os equipamentos cada vez mais, a tecnologia cada vez mais vai contribuir para ser um elemento de rendimento, de otimização de processos, do que propriamente um gasto em função desse cancro social que nós temos, que é o roubo de carga. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade.
Billy, por favor.
Eu novamente eu agradeço a oportunidade de debater aqui com os colegas. Agradeço também as felicitações aí e a concordância dos colegas de debate. É bom saber que nós estamos no meio de pessoas que têm um objetivo em comum e conseguem andar com outros, agregar outros, ouvir a opinião de outros, para benefício de todos. Como eu disse no início, o impacto é em todos, né? É um trabalho de 8 mãos, processo de gerenciamento de risco, e aí eu acrescento mais um par aí, que o Gil citou muito bem, que é o policiamento, a inteligência, né? Talvez seja um pouco de idealismo, mas o endurecimento até mesmo das leis para receptação e roubo de carga, roubo a mão armada, né? Porque é um cenário onde nós trabalhamos, mas é exaustivo, porque você rema contra uma maré, né? Vocês desenvolvem uma nova tecnologia, eles têm uma contra-inteligência, uma coisa assim meio CIA, né? Nós trabalhamos em planos e procedimentos de GR, eles entendem isso e devolvem na ação de roubos e outras circunstâncias. E eu parabenizo o Sérgio pela visão. Eu acho que é importante que o cliente, o embarcador, o transportador, ele enxergue a sua parcela na responsabilidade e se envolva na administração do risco. Obrigado aos colegas, um abraço.
Sérgio, seus comentários finais, então, para encerramento do painel?
Ok. Eu agradeço o convite, a Gristec, por estar participando aqui desse fórum. E, assim, eu espero que tenha deixado claro um pouco da nossa visão, né? Então, trocando em miúdos, eu acredito que tecnologia não atrapalha, ela facilita a nossa vida. Muitas pessoas acabam cria aquele paradigma, vou ficar refém da tecnologia. Quando ficamos reféns, surge o momento de adaptações, e isso acontece naturalmente. Quando você vai ver, você já está utilizando e está servindo para benefício aí na nossa vida, no nosso dia a dia. Okay? E a ideia foi trazer o quê? Realmente inovação, ideias. Eu acho que é o intuito de cada um que está aqui. E mostrar que realmente só vai ser possível, é o que o Billy falou, quando tiver um trabalho de integração realmente. Transportador, tecnologia, gerenciadora e embarcador também. Eu acho que o cliente também tem que ser educado a respeitar as regras, que é para a sua própria segurança. Obrigado.
Ok, obrigado a todos, então, os debatedores. Obrigado à Assembleia. Encerramos esse painel. E lembramos que agora temos o nosso coffee break até às 4, quando estaremos de volta aqui, então, para continuidade, ok? Muito obrigado, pessoal.
Receber esse sorteio, esse prêmio. Bom, eu queria convidar o palestrante Valdomiro Pompiani Milanese, desculpe, assessor do secretário de Segurança Pública, por favor. E para fazer a mediação dessa palestra, Paulo Roberto de Souza, Coronel Paulo Roberto de Souza, do CTCESP. O Procarga, reativação a partir de 2009, a ideia é que você se informe sobre o status atual do programa de prevenção de furtos, roubos e desvio de cargas, Procarga, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Desta forma, procuramos atender as reivindicações das entidades de classe do transporte de cargas. Uma das novidades, segundo o delegado de polícia da Divisão de Investigações de Crimes contra o Patrimônio do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado, DEIC, Valdomiro Pompiani Milanese, que coordena a Procarga, é a inclusão da polícia científica na repressão, prevenção e tratamento dos delitos envolvendo as cargas. Ok, Valdomiro.
Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite formulado pelo diretor executivo, Dr. Vanderlei. Aqui, em nome do secretário de Segurança Pública, Dr. Antônio Ferreira Pinto, agradeço a oportunidade para apresentar e expor o trabalho do Procarga, que é o Programa de Prevenção e Redução de Crimes contra Roubo do Estado de São Paulo, não só com relação à parte estatística, principalmente, como foi dito, que é a iniciativa desse trabalho, a reativação desse programa ou dessa atividade. O Procarga, ele existe através da criação de uma norma dentro da Secretaria de Segurança Pública, que é uma resolução inicialmente promulgada em 1997, e desde então se fez um trabalho em cumprimento a essa norma. No ano de 2009, com a assunção ao cargo do Dr. Antônio Ferreira Pinto, no seu programa de Estado, determinou a reativação do Procarga, efetivamente, com relação ao trabalho das polícias. Houve o grupo de Procarga fez um estudo da atualização dessa norma, que era desde 1997, fazendo com que promulgasse no mês de novembro de 2009 a atual norma vigente sobre esse programa. Desde a sua criação do grupo, em agosto de 2009, policiais civis, militares e técnico-científicos realizaram, além do estudo para a atualização da norma, efetivos trabalhos prevendo e reduzindo o roubo de carga. Hoje, o Procarga, basicamente, ele tem essa nomenclatura, que é a preocupação na redução de furtos, roubos, apropriação indébita e receptação de carga. O que é importante a gente observar na determinação do secretário foi a mudança do plano de Estado imposto por ele com relação à atividade das polícias, saindo do sistema reativo repressor, ou seja, em termos claros, sempre correndo atrás do prejuízo, por uma ação proativa. O que faz essa ação proativa? Através dos nossos sistemas de inteligência. E aí, aproveitando a palestra anterior, a tecnologia. Disponíveis à polícia, de várias formas, desde o boletim de ocorrência eletrônico, no Estado de São Paulo, em todos os 645 municípios e em todas as delegacias de polícia, faz com que nós tenhamos, em real time, a ocorrência ou a natureza ou a gravidade do roubo de carga. Então, fazendo essa prevenção e fazendo o trabalho de repressão proativa, nós já obtivemos um resultado positivo com relação ao trabalho renovado do Procarga. E o que é importante frisar? Eu, na palestra anterior também, parafraseando algum colega aqui presente, ouvi a palavra integração ou participação. Eu acho importante em todo o trabalho, principalmente envolvendo a polícia, a integração não só das informações, porque as informações são rápidas e fáceis, mas também as integrações das ações. Por isso, a preocupação da Secretaria de Segurança Pública com relação ao Procarga é mais ou menos esse organograma. Ou seja, todos estão envolvidos, todos estariam envolvidos na participação, na prevenção e na redução de roubo de carga. E que forma é essa integração? Na resolução atual, conforme determinação do secretário, existe um grupo de trabalho permanente, em que seus membros nativos são a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Técnico-Científica, fazem reuniões mensalmente ou a cada 15 dias, dependendo do que nós constatamos com relação à estatística de roubo de carga, também participando convidados. Hoje fazem parte desse grupo de trabalho todos representantes, ou alguns ainda sendo convidados, da sociedade, de autarquias, de membros policiais de outras instituições, preocupados e comprometidos com o roubo de carga. Alguns exemplos atuais e bastante efetivo é a CETESP e a FETESP, em que, já preocupado com a incidência do crime de roubo de carga, mantém um convênio com a Secretaria de Segurança Pública para análise das informações, análise da nossa estatística, envolvendo especificamente o roubo de carga. Eu posso afirmar hoje que a estatística de roubo de carga, ela é, se não completa, quase a esse termo. Nós temos a estatística de roubo de carga sendo tratada individualmente, boletim por boletim, em parceria com a Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública, junto com a CETESP. Inclusive, essa participação é um convênio que está sendo está terminando o prazo de vigência esse final de ano, que com certeza será renovado para a continuidade desse trabalho. Nós também convidamos, e aí também aproveitando a palestra anterior, a participação da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Polícia Federal não só, e a Polícia Rodoviária Federal não só por nós termos estradas federais no estado de São Paulo, mas também entendendo que a modalidade de roubo de carga, ela tem esfera nacional. Ela fere apenas não só o nosso estado, mas também outros. Não só com relação a registro de ocorrência, que eventualmente o crime foi praticado em estado vizinho e é elaborado aqui, porque a vítima, o motorista, foi deixada no estado, ou a transportadora tem sede aqui, e outros fatores. Mas também de ocorrências que são feitas em outros estados e que o fato gerador do crime aconteceu aqui em São Paulo. Então, essas instituições federais estão participando com o estado de São Paulo no trabalho envolvendo o roubo de carga. Também presente o Ministério Público, principalmente através do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, porque a Polícia Civil, através do trabalho de Polícia Judiciária, juntamente com o Ministério Público, acompanhando as investigações, auxiliando nas investigações, também representando ao Judiciário, para que efetivamente esse trabalho de investigação tenha um resultado efetivo e prático. Eu vou um pouco além do que o representante das seguradoras fez a sua manifestação e talvez numa imaginação na mudança de norma com relação à receptação, ao crime em espécie. Realmente existe uma dificuldade na mudança legislativa, mas essa mudança não é impossível e nós estamos às vésperas das eleições. E são esses representantes que fazem com que o setor de transporte tenha sua resposta, como a toda a sociedade, envolvendo esses crimes. Basicamente são esses os representantes atuais. Nós convidamos vários setores, inclusive, senhor Vanderlei, nós já fizemos o convite para participar de reunião, porque o policial precisa saber das tecnologias disponíveis aos trabalhadores, aos empresários, e também nós conhecermos os trabalhos de todos os setores. A Fiesp também está sendo convidada, porque nós entendemos que o comprometimento da indústria é muito importante nessa prevenção e nessa redução, principalmente quando nós falamos em lote de mercadoria, que se não existe, às vezes ele é muito grande, dificultando a possibilidade da polícia fazer um rastreamento. Então, o comprometimento da Secretaria de Segurança Pública é com relação às suas instituições, tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Técnico-Científica, com relação à redução do crime. Na legislação anterior, não havia a integração, pelo menos formal, da superintendência da Polícia Técnico-Científica, mas hoje, principalmente pela agilidade no atendimento à ocorrência, nos exames a serem realizados, eventualmente, no local do crime ou no veículo, a participação efetiva da superintendência é inegável, principalmente quando nós trabalhamos com a tecnologia, em exames não só nos rastreadores, nos GPS, nos equipamentos apreendidos na posse de marginais ou no mesmo dos próprios transportadores que nós precisamos desses exames. Nessa integração das ações, nós já realizamos ações integradas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Esse caso especificamente foi na região de Campinas, num período noturno, disponibilizado 2 helicópteros policiais rodoviários e policiais civis, justamente porque entendemos nesse proatividade, através da análise das informações, do tratamento das informações, aquela região necessitava urgentemente de um policiamento, de uma ação ostensiva e estratégica naquele momento. Foi realizada essa operação com um resultado, se não necessariamente na prevenção da repressão de caso em concreto, mas pelo menos na ostensivo com relação à prevenção, reduzindo o crime naquele momento, pelo menos naquele período. Também foi realizado com a Polícia Rodoviária Federal um trabalho nas nossas rodovias federais aqui no estado de São Paulo, principalmente na região da Grande São Paulo, tendo em vista que o nosso índice estatístico, e os senhores e senhoras vão observar, envolvendo as rodovias federais, ele tem um alto índice de criminalidade. Fernão Dias, Dutra, Raposo e Regis, então, necessariamente, a participação da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, nós já estamos integrando a Polícia Rodoviária Federal, não só a disponibilidade dessas informações estatísticas, que eles não tinham, mas sim estava dentro do Estado de São Paulo, também a questão da comunicação, através de rádio comunicador, para que a Polícia Rodoviária Federal também tenha o acesso da informação imediata, porque às vezes o evento criminoso é praticado dentro da área urbana e faz com que a rodovia federal apenas seja um transporte e eles tenham conhecimento que até então também eles não tinham. Então, repito o que eu disse anteriormente, integrações das informações e integrações das ações. A Polícia Civil, através da delegacia especializada aqui da capital, que é a Delegacia de Roubo de Carga, ela realizou recentemente, agora em agosto, uma operação, um trabalho investigativo já de algum tempo, principalmente se utilizando das tecnologias disponíveis à Polícia Civil, não só em questão de rastreamento, mas de telefonia, etc., a prisão de uma quadrilha em que se utilizavam de uniformes e de viaturas clonadas ou, vamos dizer, se passando por policiais. O que nós percebemos também, ao alto, à direita dos senhores, é a utilização de equipamento de bloqueador de sinal. É o tal de jammer. E, então, demonstrando que com relação à tecnologia, e bem dito anteriormente, existe uma contra-inteligência caminhando por parte dos marginais. Essa quadrilha praticava roubos na região das rodovias federais, se utilizando desse modus operandi. E foi justamente através da informação, do tratamento da informação, que se possibilitou a identificação dessa quadrilha, inclusive tendo em vista a apreensão do veículo utilizado numa abordagem, que era a que se passava por viatura. Aparentemente, as características de viatura utilizada pela polícia, mas com sistema de identificação luminoso e até de sirene utilizada pela polícia. O que nós temos hoje, em termos estatísticos, hoje nós podemos ter um pouco de tranquilidade em falar em estatística, justamente pelo trato dessas informações, mas também pelos resultados já obtidos desde a criação do grupo de trabalho do ano passado e efetivamente esse ano com as operações realizadas. Os senhores e senhoras vão observar que no primeiro trimestre nós tivemos essa estatística apresentada com a redução do índice comparado com o ano passado. Em vermelho está a estatística de julho e agosto do ano passado também. Nós estamos acompanhando do quarto trimestre de 2009 e até o primeiro trimestre, o primeiro semestre de 2010, a redução entre 8, 10, 11, 12%. Para nós é muito importante essa observação, porque não só motiva o policial, não só motiva a todos que estão envolvidos nesse grupo, mas também aquele policial que está na estrada ou aquele policial que está fazendo investigação, mostrar que realmente está surgindo o resultado. Pode parecer insignificante em números, mas é muito grande do resultado do trabalho pretendido e tenho certeza que dará continuidade na próxima gestão de governo. Essa é a estatística discriminada por área, capital, Grande São Paulo, interior e estado. Nós observamos hoje que não fugimos de uma área de 150 quilômetros aproximadamente da capital às ocorrências envolvendo roubo de carga. Haja visto tanto a logística, vou falar nesses termos infelizmente, da quadrilha, porque ele precisa fazer com que essa mercadoria seja retirada da via pública, retirada do veículo e depositada em algum local escondido da polícia, o mais rápido possível. Então, a incidência de ocorrências no interior, principalmente quando nós falamos em estrada, ela tem um diferencial muito grande. Eu não vou roubar na divisa com Minas Gerais se eu vou trazer para São Paulo, que seria o mercado consumidor. Então, nós temos esse raio de 150, 120, 130 quilômetros, a região aí de maior incidência de roubo praticado de carga. Aí é outro comparativo do segundo semestre com o primeiro semestre, acompanhando aquela porcentagem que eu falei para os senhores e senhoras, de 10, 12, 13%. Essa é uma série histórica, também comparando esses períodos. Aí, especificamente, é a indicação das rodovias com a maior incidência de crime envolvendo roubo de carga. E nós observamos as rodovias federais, elas chegam aí a ultrapassar as do Estado. Não é pelas condições, eventualmente, de uma estrada ou de outra, mas às vezes pela condição de logística preparada ou disponibilizada ao marginal. E pela circulação, lógico, também na mercadoria. Mas tem algumas características específicas e que todas as ocorrências são estudadas nesse sentido. O que, que se pretende com esse grupo de trabalho, não só nas atribuições e competências que são instituídas pela resolução a cada instituição policial que nela compõe, mas também participando, chamando aquelas parcerias, aqueles companheiros, aquelas empresas, autarquias, etc., no grupo de trabalho, continuidade com relação à redução desse índice, a proposta de apresentar um plano de trabalho 2010-2011, efetivamente dando continuidade ao que está sendo feito, ao resultado já alcançado, nós realizarmos um simpósio, um encontro com as unidades policiais dos estados do Sul. Nós já participamos com o pessoal da região do Sudeste, tendo em vista que, somando hoje o quadro nacional, nós observamos que São Paulo, com a soma da com a região Sudeste, com a soma da região Sul, nós chegamos a 90% da estatística de roubo de carga no Brasil. Leve-se em consideração também, como bem disse o colega Gil, com relação à integração das informações das outras polícias. Alguns estados nos relatam, efetivamente, às vezes a ausência de um trabalho dessa forma, às vezes a ausência de uma estatística específica para roubo de carga. E eu deixo bem claro aos senhores, porque o tratamento das informações BO por BO, ainda que nós tenhamos o ano passado 7.700 ocorrências, porque roubo de carga está compreendida pelo registro na ocorrência desde aquele entregador do botijão de gás e que eventualmente é retirado um botijão de gás ou a uma entrega de um carteiro num carro, eventualmente, por exemplo, da Sedex, até um caminhão, um triminhão com mercadoria. Então, por isso que faz o tratamento dessas informações, para que dê atribuições a cada unidade policial em sua área de atuação para que se faça a redução. Hoje, a exemplo apenas do que esse grupo de trabalho, fazem parte policiais do policiamento da capital. Nós temos um grande índice de incidência de roubo de carga na capital e nesse modus operandi. Fazem parte o grupamento de policiamento rodoviário, envolvendo efetivamente o roubo de carga sobre transporte rodoviário, e também da Grande São Paulo, da Macro São Paulo, principalmente pelo índice também envolvendo a nossa grande região da capital. Então, essa é a preocupação do tratamento da informação, para que a gente tenha qualidade naquela proatividade da ação ostensiva e da ação repressiva das polícias. A continuidade das operações policiais até o final do ano e a continuidade através do plano de trabalho para 2011. Então, basicamente, essa é a prioridade do Procarga em relação ao grupo existente e ao planejamento e ao plano de Estado imposto pelo atual secretário para a natureza roubo de carga. E, por fim, eu deixo uma frase do nosso hino do Estado, que representa muito bem o que o grupo de trabalho, o Procarga, espera com relação ao seu desenvolvimento. Eu repito que é importante, nesse trabalho, a integração de todos, por isso agradeço o convite para esse esclarecimento, dando oportunidade a todas as pessoas envolvidas, toda a rede envolvida no transporte, toda a cadeia de segurança, porque é dever do Estado e obrigação de todos a segurança. Então, é impossível o policial estar presente em todas as vias públicas, principalmente pela malha rodoviária e urbana que nós temos no Estado de São Paulo, mas com certeza comprometido assim que acionado, assim que solicitado por qualquer cidadão. Obrigado pela oportunidade e estou à disposição.